Olá a todos. Estamos hoje numa aula especial sobre o assunto Os Dez Mandamentos. Em todos os anos, na Parashat Itro, a Parashat dos Dez Mandamentos, surge a pergunta em nossos corações. Aqui, nos Dez Mandamentos, está escrito, está dito: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da casa da escravidão da terra do Egito. E é difícil. É difícil. Por que não é mencionado Eu sou teu Deus que criou o homem, ou que criou os céus e a terra, ou que criou o mundo? Por que é dito somente sobre a saída da escravidão do Egito? Eu sou teu Deus que te tirou da casa da escravidão do Egito. A explicação do assunto é a seguinte: o povo de Israel esteve no Monte Sinai, aos pés do monte, e viram os sons e os relâmpagos, e sentiram coisas sublimes, acima da natureza, e até mesmo a ressurreição dos mortos, eles viram com suas próprias palavras dos sábios. A alma de todo o povo de Israel saiu do corpo, e Deus tirou o orvalho da vida e os reviveu. Se assim for, naquela época, o povo de Israel tinha uma forte fé em Deus, mas era possível imaginar que nas gerações futuras as pessoas pensassem que a supervisão e providência divina é somente em acontecimentos grandiosos, porém, em pequenos acontecimentos, como os que aconteceram no decorrer da escravidão do Egito, as pessoas poderiam pensar que Deus não os supervisiona, entregando as pessoas às mãos do zodíaco ou de algum outro poder, Deus nos livre. Portanto, nesse sublime e terrível acontecimento, que todos, como um homem e um coração só, compreenderam e fortaleceram sua fé em Deus, eles se levantaram e aceitaram o que estava escrito lá: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor, que nos tirou meticulosamente, ele e não um anjo, e certamente, sem qualquer poder alheio, mesmo nos melhores detalhes e até no máximo do auge. Deus é o supervisor e ele é o guia, e nenhum homem move um dedo a menos que seja conduzido por cima. É por isso que se diz nos 10 mandamentos que tiraste da terra do Egito e não que criou o mundo, e que nos esforçamos para fortalecer nossas almas. A cada momento, cuida de nós, passo a passo, e cada pecador é abertamente redimido por ele, e seremos fortalecidos também em nossos atos e na fé verdadeira e saudável em nosso Criador. A Torá descreve detalhadamente o maravilhoso e incrível acontecimento da outorga da Torá no Monte Sinai, o acontecimento histórico no qual a Torá e os 10 mandamentos foram outorgados ao povo de Israel. E assim descreve a Torá, Shmot, capítulo 19, psukim de 2 a 6. E assim consta lá: E estacionaram no deserto, e estacionou lá o povo de Israel, perante a montanha. E Moshe subiu à montanha onde estava Deus, e Deus chamou da montanha, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e assim dirás aos filhos de Israel: E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação sagrada. Nesse acontecimento, Moshe abaixou dos céus as tábuas da lei, a Aseret Dibrot, o Luchot HaBrit, nas quais estão escritos os 10 mandamentos, os mandamentos que foram anunciados ao povo na outorga da Torá. Esse grande evento, no qual o céu e a terra estavam totalmente conectados, e uma nação inteira experimentou uma experiência profética que não teve paralelo e nunca mais haverá paralelo, deixou a profunda impressão no coração do povo de Israel até hoje. Foi um momento de tremenda mudança na história do nosso povo e na história da humanidade em geral. É um fato que esse acontecimento adicionou novos conteúdos à história do homem, em que em lugar, em qualquer lugar, em qualquer situação que esteja. Desde o momento da outorga da Torá, os 10 mandamentos, o mundo mudou, embora ainda não tinha alcançado sua completa correção. os 10 mandamentos foram gravados nas 2 tábuas da lei e constituem uma espécie de essência de todos os mandamentos da Torá. Esses mandamentos constituem os principais alicerces para os 613 mandamentos da Torá. A Torá não atribui importância e rigor a esses 10 mandamentos mais do que os outros. Todos os mandamentos devem ser cumpridos igualmente, sem preferir, sem prevalecer um sobre o outro. A primeira tábua inclui as mitzvot entre o homem e Deus, e a segunda tábua inclui as mitzvot entre o homem e seu companheiro. A primeira tábua abre com um mandamento ideológico que se dirige ao coração e à emoção. Anohi, eu, a fé do coração em Deus. O último mandamento dessa tábua é um mandamento muito prático e muito tangível na vida cotidiana. Honra seu pai e sua mãe. Por outro lado, a segunda tábua abre com um mandamento prático, não matarás, e conclui, não cobiçarás, que é um apelo aos desejos interiores do homem. Isso nos ensina que não se pode separar a vida prática do mundo espiritual interior do homem. Toda a vida humana deve resistir às críticas das tábuas e dos mandamentos morais gravados sobre elas. Demonstraremos aqui alguns dos principais princípios de cada mandamento, encontraremos conceitos homogêneos que unem todos em uma única unidade. Primeiro mandamento: Eu sou teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou teu Deus. Esse mandamento lança um feixe de luz na velha e na moderna idolatria. Ela informa os ouvintes, com bastante clareza, de que o mundo não é o resultado cego de colisões cósmicas acidentais, mas sim que existe um criador para o mundo, um líder e um guia por trás da cortina da natureza e da história. Que te tirei da terra do Egito. Eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Esse é um apelo nacional que lembra uma das experiências mais fortes que experimentamos. O êxodo do Egito, a saída do Egito, provou como Deus está envolvido em nossas vidas e indica que Ele está interessado no futuro e na felicidade de suas criaturas. Segundo o mandamento, você não terá outros deuses. Não há espaço para dois deuses no universo. Não há possibilidade de outro poder divino. Todas as forças do mundo derivam do único ser supremo, a Kadosh Baruch Hu. Todo aquele que aceita o jugo do reino de Deus em seu coração e Deus preenche todo o seu ser, está livre de subordinação e escravização às outras forças que os seres humanos acreditam que sejam existentes no universo. Nos tempos antigos, os objetos tornaram-se deuses, adorando madeira e pedra. Hoje em dia, apenas os nomes foram alterados, mas a multiplicidade existe. Cultura, civilização, nação, estado, nacionalidade, raça, arte, ciência, economia e status, todos se tornaram idolatrias, ensinadores de caminho e estilos de vida. Portanto, no coração do homem ainda há uma guerra entre o culto monoteísta e o culto politeísta. Terceiro mandamento: não recitar o nome de Deus em vão. Em seu ensino fundamental, é proibido jurar em vão em nome de Deus. Em vão não significa livre. Esse uso indica uma grande falha na fé humana, pois recitar o nome divino de Deus sem a devida santidade e o devido respeito demonstra um desvio do devido respeito e santidade que devem ser otorgados ao nome divino. A necessidade constante e vulgar de recitar o nome de Deus, a fim de reforçar coisas triviais, prova o desejo de adaptar Deus às nossas necessidades, vê-lo como uma tendência para o nosso coração e como se o status fosse próximo de nós e não como realmente deveríamos vê-lo. Quarto mandamento: lembre-se do dia do Shabat para santificá-lo. No Shabat, o homem volta para si mesmo, ao evitar o uso de vários instrumentos e todos os outros meios construídos a partir de fontes externas de criatividade, o homem pode retornar às fontes internas da criação. A criatividade do Shabat deve vir de dentro do homem. Por exemplo, é permitido cantar, mas é proibido tocar instrumentos musicais. É permitido ler, mas é proibido escrever. Durante a semana, somos cada vez mais escravizados pelas fontes externas de criatividade, especialmente em nossa era tecnológica. No Shabat, a pessoa é liberada da tecnologia que o rodeia. Assim, enquanto a maioria das pessoas não pode imaginar suas vidas sem o carro, telefone, computador, internet, Facebook e Instagram, apesar dessa sensação de servidão que esses dispositivos causam uma pessoa, a pessoa que observa o Shabat desconecta-se de tudo isso durante uma sétima parte da vida. A capacidade de uma pessoa de se desvincular das fontes externas de criatividade abre uma porta para a sua própria alma. Esse desligamento o eleva simultaneamente do mundo tecnológico, comercial, entretenimento, em que ele se encontra durante os dias da criação, a um mundo espiritual. A própria ruptura do círculo dá-lhe a dimensão certa para reexaminar a vida prática do seu ataque louco para a realização. Essa é a primeira brachá que o Shabbat dá ao homem. Shabbat Shalom. Em Yiddish, Gut Shabbos. Restaurar a paz para a alma dentro dela. Isso abre a porta para a paz com a família, um ambiente próximo, paz com a natureza e paz com Deus. Quinto mandamento. Respeite a seu pai e sua mãe. Esse é o mandamento que grava o selo da verdade divina, também sobre a vida social. Não era uma questão de respeito pelos fortes, pelo rei ou pelo governo, mas pelos seus pais, que lhe deram o mais precioso de todos, sua própria vida. Esse é o requisito básico na luta contra o sentido eu mereço, que está profundamente inserido em nossa personalidade e é a fonte de todos os problemas que o homem traz para si mesmo. Em este fim, encerra a primeira tábua das tábuas da lei, a tábua dos mandamentos entre o homem e Deus. É verdade, embora o respeito pelos pais seja uma ordem moral entre o homem e seu próximo, de acordo com o judaísmo, é um dever entre o homem e Deus, pois são três sócios na formação e na criação da pessoa: o pai, a mãe e Deus. E ele lhes concede o título, Deus concede o título de pai e mãe. Sexto mandamento, primeiro mandamento da segunda tábua: não matarás. Nesse mandamento, passamos para ordens práticas na vida cotidiana, mandamentos que afetarão nossa conduta com nossos companheiros e nos acompanharão em todos os nossos caminhos. O primeiro mandamento da segunda tábua é: não matarás. A profundidade do seu significado será entendida se notarmos o paralelo dele na primeira tábua. Eu sou teu Deus. A crença em Deus atesta a chama divina que está presente na alma de cada pessoa. Matar uma pessoa para derramar seu sangue é excluir do mundo a imagem divina. Isso é o que está escrito na Parashat Noach, Bereshit, capítulo 9, passuk 6. Está escrito o seguinte: aquele que derrama sangue humano, seu sangue será derramado, pois na imagem de Deus foi feito o homem. Toda pessoa tem uma centelha divina, que somos ordenados a não apagá-la. Em geral, os sábios também incluíam uma profunda afronta aos sentimentos, na medida em que ele envergonha seu amigo em público e é considerado como se estivesse derramando seu sangue. As emoções são a essência da pessoa e prejudicá-los é um prejuízo para a alma. Não adulterarás. Sétimo mandamento. Aqui também há o paralelo entre a proibição do adultério e no que está escrito no mandamento paralelo na segunda tábua: você não terá outros deuses. Na antiguidade, a idolatria estava de mãos dadas com a falta de recato. Ambos sucumbiram de uma fonte, da tendência descontrolada ao concreto imediato, da escravidão às forças da natureza e aos instintos do coração. Desde a busca do desejo do coração e da cultura de vida, quero receber aqui, agora e já, sem cálculos apropriados e morais. Esses são os inimigos do espírito incorporado nas palavras. Você não terá outros deuses. Os historiadores acreditam que as grandes civilizações entraram em colapso por causa da decadência da vida pagã e da imoralidade moral. A atitude indulgente em relação ao desejo, até a remoção da autocontentação, foi um claro sinal de desolação espiritual que encerrou o declínio social e nacional. E é assim que as coisas se desenvolveram na poderosa Roma. E não há motivos para assumir que essa realidade não será repetida se o mandamento da Torá, mencionado aqui, não adulterarás, não for observado. Não roubarás, oitavo mandamento. O significado desse mandamento é a proibição de sequestrar pessoas para vendê-las. É assim que essa ordem se encaixa na proibição que lhe foi escrita: você não deve matar. E como os 10 mandamentos incluem todos os mandamentos e proibições da Torá, certamente todos os tipos de roubo estão incluídos nessas duas palavras. Porém, o texto, a interpretação principal é não sequestrar e pegar resgate. O que falsifica as medidas, a pessoa que falsifica as medidas de peso, etc., também é o ladrão. E até mesmo que faz parceria com o ladrão, mesmo que ele não tenha participado do próprio roubo, também está incluído nessa categoria. O dinheiro dos outros é a pena dos outros. Tem um ditado em Chazal que diz o seguinte: Ein Adam nogea bamuchan haverot kemelo nimah. A pessoa não vai tocar no que é adequado para o amigo dele, mesmo numa coisa que tem uma grossura de um fio de cabelo. Tomá-lo ilegalmente é um golpe mortal para o sistema da supervisão particular do Criador, que nos deu a propriedade, que deu a propriedade para a pessoa e não para nós. Então, se nós pegamos de outra pessoa, roubamos, enganamos, etc., significa que nós não acreditamos na providência divina. Não acreditamos na providência pessoal de cada um. Nono mandamento: não testemunhar a seu amigo. Testemunho falso. Isso inclui todos os tipos de mentiras e enganos. Vocês conhecem aquela música? Pega na mentira, Zico tá no Vasco, com Pelé. Música muito antiga do Erasmo Carlos. Mentira significa transgredir o nono mandamento, ou seja, não testemunhar falso, não falar mentiras. Os limites amplos dessa proibição podem ser aprendidos com as seguintes passagens do Talmud: não testemunha seu amigo, testemunho falso. Mesmo quando o rabino diz a seu discípulo: você me conhece como um homem sincero e fiel, que não invente falsas coisas no meu coração. Eis que alguém me deve dinheiro, mas infelizmente tenho apenas uma testemunha sobre esse empréstimo. Me faça um favor, venha comigo para o tribunal, não fale nada, apenas fique do meu lado, para que o mutário pense que eu tenho duas testemunhas e se confesse com isso. Meu dinheiro será devolvido nesse momento. Nesse caso, o discípulo está proibido de acompanhá-lo. Esse exemplo mostra quão importante é manter a verdade e ficar longe da mentira, o que é uma distorção de tudo que é certo, justo e bom. Décimo mandamento: não cobiçarás. Esse mandamento proíbe sentimentos proibidos. A cobiça cresce à vista de uma coisa linda, que brilha para o olho da pessoa e para o coração. E parece que o homem não tem controle sobre isso e nem meios para lutar contra ele. Se a proibição fosse dirigida apenas contra a expressão externa, prática do desejo, contra as ações que podemos fazer que nos levariam ao desejo, o decreto seria compreendido, claro e simples. Mas as coisas incluem também a emoção que vem à mente. Como podemos fazer, por exemplo, que não apareça a emoção de não cobiçar? Aqui encontramos a relação ousada entre o primeiro mandamento e o último mandamento. Entre Anohi e não cobiçarás. Deus não colocou veto na própria existência do desejo de falar, dos ciúmes. Essas são as qualidades humanas, naturais e legítimas. A ordem divina é que a pessoa escolhe o assunto do desejo. Ele pode decidir se cobiçará tudo que seu amigo tem ou aspirar bens espirituais, o desejo de transcender e respirar o ar dos picos em vez de cavar os bens dos outros. Resumo. A ordem em que os 10 mandamentos foram escritos enfatiza a combinação do reino interior e do intelectual do homem e do domínio na prática. Os 2 mandamentos, o primeiro e o último dos 10 mandamentos, pertencem ao domínio das ideias e, entre eles, à esfera da ação. O pensamento deve causar ação e, por outro lado, a ação deve levar ao pensamento, de modo que o pensamento espiritual assume cada ação. Há um círculo fixo aqui. No meio está a pessoa, que também nunca entrará em um só lugar. Se ele ganhou, se ele se aperfeiçoou e cresceu espiritualmente, se ele perde, está sempre em regresso. Os 10 mandamentos marcam o caminho que conduz ao cume, na direção de apego ao Criador, que é a fonte do bem e da felicidade. Muito obrigado.